Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é terça-feira, 26 de maio de 2026. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. O presidente da Câmara anuncia a transição de um ano para a jornada de 40 horas. Relator confirma fim da escala 6x1 com 40 horas semanais, com transição de 14 meses. Especialistas defendem criminalização e educação para enfrentar a misoginia digital. E Câmara aprova exame de habilitação para médicos veterinários. O presidente da Câmara anunciou uma transição de um ano para a jornada de 40 horas. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou a coletiva em que deputados falam do acordo.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou nesta segunda-feira, em entrevista coletiva, que o relatório final da proposta de emenda à Constituição, que elimina a escala de trabalho 6x1, terá um ano de transição para reduzir a jornada de 44 horas para 40 horas semanais.
60 dias após a promulgação da PEC e após 12 meses, mais 2 horas. Então a transição se dará dentro de um ano, não mais do que isso. Dá um tempo para que os setores possam se organizar.
Mota declarou que a redução da jornada de trabalho é um dos 3 pontos que considera inegociáveis na PEC. Os outros 2 seriam o fim da escala 6x1 e a proibição da redução salarial.
Nós partimos do princípio que esses 3 pontos são inegociáveis para a Câmara dos Deputados, são também pontos inegociáveis para o governo e nós temos ampla convergência nessas 3 situações que trazem para o trabalhador brasileiro, para a trabalhadora brasileira, uma nova realidade depois da aprovação dessa proposta.
Segundo o presidente da Câmara, o texto está sendo ajustado para regras de servidores públicos, prestadores de serviços para entes públicos e microempreendedores individuais, os MEIs. Hugo Mota também conversou hoje com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre o reajuste de valor para microempreendedores individuais, os MEIs, e destacou que Lula está sensível à proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Mais tarde, o relator confirmou o fim da escala 6x1 com 40 horas semanais, mas com transição de 14 meses. E o repórter Murilo Souza tem mais informações do texto que deve ser votado nesta quarta.
O relator da Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre o fim da escala 6x1, deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, apresentou nesta segunda-feira seu parecer recomendando a redução da jornada de trabalho no país para 40 horas semanais, sem redução salarial e com 2 dias de descanso por semana, um deles preferencialmente aos domingos. A medida está prevista em uma proposta de emenda à Constituição que deverá ser votada pelo colegiado na próxima quarta-feira e, em seguida, pelo plenário da Câmara, antes de seguir para o Senado. Um pedido de vista adiou a votação da PEC na comissão especial nesta segunda-feira. Pela proposta, 60 dias após a promulgação da nova emenda constitucional, o limite da jornada de trabalho cai para 42 horas semanais, já com repouso remunerado de 2 dias por semana. 12 meses após essa etapa, o limite será fixado definitivamente em 40 horas semanais. O texto é a versão do relator para 2 propostas de emenda à Constituição que previam a redução de jornada de trabalho no país para 36 horas semanais. No parecer, Prates argumenta que a transição para 36 horas semanais deve ser gradual e apoiada por políticas públicas, negociação coletiva e incentivo à produtividade.
Com a implementação progressiva, estamos permitindo que as empresas e setores planejem os investimentos em tecnologia e na reorganização operacional, em vez de recorrerem imediatamente a eventuais cortes de empregos ou repasse dos custos aos consumidores.
A proposta de emenda à Constituição mantém a possibilidade de compensação de horários e de redução de jornada por acordo coletivo, inclusive para regimes diferenciados, como trabalhadores com escalas específicas ou de setores essenciais ou de atividade contínua, de áreas como saúde, segurança, transporte e limpeza urbana. Para pequenos negócios, como MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte, a proposta prevê regras específicas para reduzir os impactos da mudança, desde que os empregos sejam preservados. Já profissionais com alta qualificação e salário elevado poderão ter mais flexibilidade na jornada. E nos contratos públicos e terceirizados, a redução só valerá após aditivo contratual. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Mais cedo, em audiência da Câmara dos Deputados, em Manaus, participantes destacaram as vantagens para o empresariado com o fim da escala 6x1. E a repórter Silvia Munhato acompanhou.
Os participantes de audiência pública em Manaus sobre o fim da escala 6x1 ressaltaram vantagens para o empresariado com a redução da jornada de trabalho. O relator, deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, sinalizou para medidas de mitigação dos impactos para empresários de menor porte. Léo Prates diz que na regulamentação da emenda constitucional será possível discutir, por exemplo, a possibilidade de um microempreendedor individual poder contratar mais de um funcionário até para que a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais possa ser cumprida por ele. O relator diz que um dos setores potencialmente mais afetados pela redução da jornada seria o de turismo, bares e restaurantes, mas ele afirmou que este também será um dos setores mais beneficiados pela escala com 2 dias de descanso. A audiência pública em Manaus fez parte do programa Câmara pelo Brasil, que busca debater assuntos polêmicos em todo o país. O deputado Saulo Viana, do União do Amazonas, também disse que o empresariado vai ganhar com as mudanças.
A ciência, a experiência internacional e os dados apresentados por especialistas mostram que uma jornada mais equilibrada reduzem acidentes, aumentam a produtividade, melhoram o engajamento, fortalece o vínculo familiar e reduzem os custos indiretos para empresas e para o Estado.
Ana Cristina Rodrigues, da Central dos Trabalhadores do Brasil, lembrou que no passado também foi dito que o país ia quebrar ao implantar o 13º salário.
E o que a história relata é que todo o avanço para os trabalhadores não quebra a economia, muito pelo contrário, faz com que a sociedade avance mais e mais.
Mas o representante da Associação Comercial do Estado do Amazonas, Bruno Pinheiro, disse que haverá impactos e pediu transição de 5 anos para as pequenas empresas. Frank Souza, do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas, defendeu a negociação coletiva sobre a jornada de trabalho. A proposta sobre as mudanças na jornada de trabalho deve ser votada essa semana na Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Especialistas defendem criminalização e educação para enfrentar a misoginia digital. A repórter Noelle Nobre esteve em audiência sobre o tema e tem os detalhes.
A criminalização da misoginia é um passo importante, mas não o único, para conter o avanço do ódio contra as mulheres na internet. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, especialistas defenderam que a punição legal deve ser acompanhada de medidas educativas e da regulação das plataformas digitais. Para Mariana Valente, fundadora do Internet Lab, tipificar o crime é uma questão de coerência com as leis que o país já possui.
O Brasil já criminaliza discursos de ódio por raça, origem nacional e religião, mas os discursos equivalentes direcionados às mulheres não têm punição criminal e isso é uma distinção indefensável perante o direito brasileiro.
O debate também destacou que o problema exige ações estruturais. A educadora Sheili Kalef alertou para o peso que influenciadores digitais exercem sobre os jovens, muitas vezes superando os valores familiares.
Uma educação para a equidade, para o respeito, nas escolas e desde sempre se faz necessária, porque mesmo que a família tenha valores muito sólidos de respeito, o adolescente passa de 4 a 6 horas por dia na internet. Quem é que vai influenciar ele mais? A família ou esses influenciadores que estão cometendo o que eu vou chamar de crime?
A coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Misoginia na Câmara, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, reforçou que um dos objetivos é garantir canais de socorro efetivos para as vítimas de ataques virtuais.
E a terceira pergunta, o que a gente precisa pensar agora no GT? Enquanto a gente escreve, reescreve essa lei, conversa com todos vocês para garantir que a menina que está sendo vítima de um deepfake, que a mulher que está sendo perseguida online, que elas de fato possam pedir socorro e serem acudidas.
Além da lei e da educação, a audiência trouxe um dado sobre o lucro gerado pelo ódio. O Ministério das Mulheres identificou que 80% de 137 canais machistas analisados ganham dinheiro com anúncios e doações. Interromper esse fluxo financeiro também foi apontado como caminho para desarticular a violência contra a mulher no ambiente digital. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
A Câmara aprovou um exame de habilitação para médicos veterinários. A repórter Júlia Lopes explica como deve funcionar.
Estudantes de medicina veterinária poderão ter que passar por um exame de habilitação específico para exercer a profissão. A medida está prevista no projeto de lei dos deputados Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, e Felipe Beccari, do União de São Paulo, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Na prática, o exame deverá ser obrigatório para estudantes formados no Brasil e também para graduados no exterior que conseguirem a revalidação do diploma no país. A regra passará a valer 5 anos após a publicação da futura lei. O texto estabelece ainda que caberá ao Conselho Federal de Medicina Veterinária regulamentar o exame de habilitação. O relator da proposta na comissão, deputado Kleber Verde, do Republicanos do Maranhão, disse que o exame atende aos critérios previstos na legislação para esse tipo de exigência profissional.
A exigência está prevista em lei formal, atendendo à reserva legal. Segundo, o exame constitui mecanismo legítimo de aferição da capacitação técnica mínima, especialmente em atividade que pode afetar direitos de terceiros. Não há violação à liberdade profissional, pois esta não é absoluta. A delegação à OAB para regulamentar o exame é válida, por se tratar de detalhamento técnico. E quinto, a medida é proporcional e voltada à proteção de interesse público.
Para o deputado Marcelo Queiroz, um dos autores do projeto, o exame deverá contribuir para assegurar a qualidade dos cursos e garantir a capacitação dos médicos veterinários. Levantamento no cadastro do Ministério da Educação aponta que o Brasil tinha em 2022 cerca de 536 cursos de medicina veterinária em atividade. No início de 2025, já eram aproximadamente 580 cursos autorizados, somando mais de 87 mil vagas anuais. Atualmente, segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária, o país possui mais de 200 mil médicos veterinários registrados, com cerca de 166 mil profissionais em atuação efetiva. A proposta que cria o exame de habilitação para graduados em medicina veterinária segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Nos seus 200 anos, o Parlamento foi protagonista de alguns dos principais acontecimentos históricos do país. A ênfase neste segundo capítulo da reportagem especial sobre o bicentenário da Câmara será sobre o período histórico que engloba o Império e a Primeira República, com a abolição da escravatura, o reinado de Dom Pedro II e o fim da monarquia. O repórter Cid Queiroz nos conta como foi o debate parlamentar.
Reportagem especial.
Os 200 anos da Câmara são o tema dessa reportagem especial em 5 capítulos. Eu sou o Cid Queiroz e nesse episódio mostro como o Parlamento ecoa as vozes contra a escravidão e precipita o fim da monarquia. O Poder Legislativo tem papel central na consolidação do Estado brasileiro com a implantação de uma monarquia parlamentarista e a criação das assembleias provinciais. O fim do tráfico e a abolição da escravatura dominam os debates e acabam provocando o fim da monarquia. A Primeira República inaugura a política do café com leite. O consultor legislativo da Câmara, Renato Giglioli, nos remete ao momento em que Dom Pedro I abdica do trono, pouco tempo depois da instalação do poder legislativo.
O filho de Dom Pedro I, ele era o sucessor do trono, mas ele não podia assumir. Então, assumiam regentes, ou seja, pessoas que governavam provisoriamente em nome do filho de Dom Pedro I. Então, o grande debate ali, justamente quando acontece a abdicação de Dom Pedro I, era justamente a questão, bom, como é que vai ficar o equilíbrio entre poder central no Rio de Janeiro e as províncias aqui? Vamos tentar remanejar isso tirar um pouquinho de poder do imperador ou dos seus representantes, os regentes, e dar um pouco mais de poder aqui para os que a gente chamaria dos governadores hoje, né? Então, finalmente, aí aprovaram o surgimento das assembleias legislativas, que a gente chama estaduais hoje, provinciais, como se chamava na época.
Coordenador da Comissão Curadora dos 200 anos da Câmara, o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas, descreve o mesmo momento político.
E aí começam a estourar revoluções em vários estados no Brasil, um momento de decadência do ponto de vista político, conflagro, confusão generalizada. E aí no parlamento, então, para diminuir essa tensão nacional, né, o parlamento dá o golpe da maioridade. O parlamento entende que, olha, não tem jeito, o Brasil vai degradar. A gente precisa da figura de um monarca. A tradição brasileira era da monarquia, todos sabiam que existia um príncipe que era o herdeiro, que aí para frente vai assumir o trono.
É o consultor Renato Giglioli que continua essa reconstituição histórica.
Então, quando o Dom Pedro II assume o poder, na esteira desse movimento, mais do que o imperador, se é monarquia, se é república e tal, claro, é uma questão importante, obviamente, mas mais do que isso, é um movimento de recentralização que a gente tem, em 1840. Tanto que não é um movimento que é aceito assim, com tranquilidade. Então, de 40 a 47, foi um período que ele governou realmente, tinha parlamento, mas o poder de Dom Pedro II era bastante grande. Ele começa abrir isso, a dialogar mais com o parlamento, e aí as coisas vão se estabilizando. Até que em 47 ele resolve transformar em parlamentarismo.
Este agora é o deputado Lafayette de Andrada.
Então surgiu a figura do primeiro-ministro, que era um ministro, é um homem mais vivido, geralmente um senador, um deputado, já, e esse passava a ser o interlocutor do próprio imperador junto ao parlamento. No Segundo Império, o Brasil era um dos países mais poderosos do mundo.
Seguimos com o consultor Renato Giglioli.
E daí esse sistema parlamentarista, monárquico, parlamentarista, ele sobrevive até o final do Império, em 89. E finalmente, depois de muita pressão, o Brasil resolve aprovar justamente a lei que punha fim ao tráfico de escravos em 1850. Esse período da monarquia do Dom Pedro II, ele enfrentou muitos conflitos também, né? E, de alguma forma, assim, superou muitos deles do ponto de vista do Brasil como unidade, superou. Mas não conseguiu superar todos. E aí, com essa questão da escravidão, aí quando chegou lá nos últimos anos ali da década de 80, aí a coisa foi ficando insustentável politicamente.
O historiador Douglas Libório nos situa na transição entre monarquia e república.
A república no Brasil ela começa em um momento de muita crise política e muita crise institucional, né? O movimento republicano ele já surge no Brasil pelo menos desde 1870. O grande marco é o Manifesto Republicano, e as Forças Armadas vão ser um ator muito importante nesse contexto, pós-Guerra do Paraguai, que o Exército, principalmente, vai se sentir numa necessidade de cobrar melhorias para a sua instituição enquanto oficialato. A República ela vai surgindo nesse contexto.
O deputado Lafayette de Andrada também fala da República e do modelo que a inspirou.
Os jovens republicanos, né, que assumiram o poder na época, no entusiasmo positivista e no entusiasmo pelo novo regime, eles procuraram se inspirar naquilo que havia de mais moderno, que tinha mais dado certo em termos de república, que era o exemplo dos Estados Unidos. E aí procuraram se inspirar no modelo norte-americano, criando os estados, eram os Estados Unidos do Brasil.
A ligação entre república e o fim da escravidão é destacada pelo consultor legislativo da Câmara, Renato Giglioli.
A República foi basicamente um movimento, assim, no seu principal, um movimento de reação a esse fim progressivo da escravidão. Não foi vamos promover uma, né, maior, sei lá, justiça social. Não foi isso. E quem mais que participou também dessa mudança de regime, de monarquia para a República? O Exército. Ainda estavam naquela mobilização militar por conta dos conflitos na América do Sul. Então, obviamente, os militares eles assumiram um papel muito importante.
Já o historiador Douglas Libório lembra que, com a República, veio o projeto de elaboração de uma nova Constituição.
O governo provisório do Deodoro vai dissolver o parlamento e vai convocar eleições para uma nova constituinte. Então, a Constituição do Império, de 1824, ela não vale mais. É proclamada uma república federativa, dado posse a um governo provisório, e é necessária uma lei máxima para poder redigir essa organização política. Deputados e senadores são eleitos e eles tomam posse no ano seguinte, dia 15 de novembro de 1890, no antigo Palácio Imperial da Quinta da Boa Vista. Então, é um momento que a República ela vai ser institucionalizada, mas ela mostra claramente que a coisa pública ela vai ser muito vinculada às elites estaduais.
Vamos ouvir a análise do deputado Lafayette de Andrada.
E aí acabou criando oligarquias, né, estaduais que prosperaram e acabaram dominando a cena política durante toda a Primeira República até a Revolução de 1930.
Douglas Libório, historiador, descreve como foi a distribuição do poder político no Brasil nessa primeira fase de consolidação da República.
Com a ascensão do presidente da República, Campos Salles, o Campos Salles vai resolver. O Brasil, ele, de certa forma, vai sanitizar a política e a economia brasileira através de um processo que é conhecido como rotinização da República. Primeiro, ele vai resolveu o problema econômico através de um famoso empréstimo com a Inglaterra. Do ponto de vista político, ele vai distribuir o poder político brasileiro entre as principais oligarquias econômicas da época. Então, nesse eixo aí, São Paulo, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, tá? Rio Grande do Sul, Bahia, vão ser as oligarquias aí que vão ter um peso maior.
O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, que é professor de História, destaca outros fatos deste primeiro período da República, como as guerras de Canudos e do Contestado.
Havia uma disputa entre frações da classe dominante brasileira, que se expressava muitas vezes no parlamento, das oligarquias vinculadas ao café, que continuavam, né, a frase era o café dará para tudo, a exportação de café será suficiente para desenvolver o país, e outras oligarquias que pensavam um modelo de país baseado numa lógica colonizadora, da pequena propriedade, da diversificação da nossa agricultura, mas que olhava para o trabalhador nacional, que eles chamavam de nacional, esse trabalhador herdeiro da escravidão, herdeiro dos poceiros, dos trabalhadores que estavam aqui desde tempos da escravidão, com muito preconceito, com muito racismo. E isso influenciou muito a cabeça do parlamento para justificar o massacre que foi tanto a Guerra de Canudos, né, quanto, né, 10, 12 anos depois, 15 anos depois, a Guerra do Contestado na Serra de Santa Catarina.
O consultor Renato Giglioli aponta novos pontos de conflito na política nacional.
O grande conflito na Primeira República, ou seja, de 1889 até 1930, não era entre o presidente e o parlamento, como aconteceu em algumas ocasiões na monarquia, que era entre o monarca e os regentes e o legislativo, né? Não, era entre o presidente e governadores do estado. Então, foi nessa época aí foi a que mais teve intervenção federal.
O historiador Douglas Libório analisa o slogan da bandeira brasileira.
Que é essa ideia de que para você ter progresso tem que ter ordem. Ordem e progresso, é o que está na bandeira. Então, é essa lógica. Né? A República ela chancela não um pacto popular, mas um pacto provinciano. Então ele é um pacto de domínio de uma minoria sobre o Estado.
Deputado e historiador, Tarcísio Mota chega até a era Vargas.
Então Vargas, quando dá o golpe de 1930, chamada Revolução, que também é um golpe, ele está baseado não só numa parcela de uma classe média que está muito vinculada aos tenentistas, ou já de uma burguesia urbana que está apostando na industrialização, mas também numa parte da oligarquia brasileira que defendia a diversificação da própria agricultura. E isso estava presente nos parlamentos brasileiros no debate sobre isso e vai gerar que esse período do período varguista, embora o café tenha continuado a ser o nosso principal produto da economia e da própria exportação, mas uma força política maior desses que defendiam que a agricultura brasileira deveria seguir por outros caminhos.
Esse episódio faz parte de uma reportagem especial em 5 capítulos sobre os 200 anos da Câmara. Eu, Cid Queiroz, fiz as entrevistas e o texto. A produção é de Flávio Moraes, edição de Cláudio Ferreira. Trabalhos técnicos de Marinho Magalhães. Todo esse conteúdo está disponível em radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.
E termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.